Nesta edição, nós vamos nos unir às homenagens à saudosa Tia Lininha, que por longos anos povoou o imaginário das crianças da nossa Amazônia. Gente que mesmo hoje, depois de grande, continua mantendo a memória de Tia Lininha mais viva do que nunca. Que o diga o amigo Cláudio Paixão.
Tia Lininha está presente nas minhas memórias de infância, nas minhas memórias afetivas. Hoje eu moro em Palmas, mas eu passei toda a minha infância em Estreito, no Maranhão. Na verdade, na Fazenda Santa Cruz, à época. E eu via muito Tia Lininha. Primeiro, acompanhei minhas tias ouvindo Tia Lininha e depois eu passei a ouvir o programa dela. E assim, eu era impressionado com as histórias que passavam no programa e eu pegava e escrevia aquelas histórias que ela contava. Claro que do meu jeito, né? Porque não dava para acompanhar a velocidade do rádio ali e escrever.
Em meio às histórias e radionovelas, é com enorme prazer que eu gostaria de apresentar a quem ainda não conhece um pequeno trecho da novela Dito Gaioleiro, que marcou a minha história na produção das radionovelas de Tia Lininha. Oh, maravilha! Espero que vocês gostem de Belinha, uma menina muito inteligente, que usava tranças compridas com laços brancos nas pontas e que, pasmem, já tinha uma consciência feminista. Escutem só a conversa que ela teve assim que chegou na fazenda com o Antonico. Vamos lá.
Meu pai me prometeu um cavalinho. Vai chegar ainda esta semana. Eu deixo você dar umas voltinhas nele, tá bom? Quando chegou em agosto, eu pensei que não fosse passar por causa da matemática, mas estudei bastante e consegui, só de pensar no meu cavalinho.
Belinha, você sabe andar de cavalo?
Você não sabe?
Bom, eu nunca andei, mas eu acho que sei. Os meninos aprendem tudo mais fácil, você não acha?
Daqui a pouco é que nós vamos ver isso. Mas, para falar a verdade, não acho que as meninas sejam diferentes dos meninos em nada. Aqui na redondeza tem meninas que não sabem montar, tem meninos que também não sabem montar, e tem outras meninas que sabem, e outros meninos que sabem também. Mas não se preocupe em mostrar que sabe. Fica tranquilo. Se você não conseguir, eu te ensino. E eu não acho que isso seja vergonha nenhuma, não, viu? Afinal, a gente não nasce sabendo, né? Ainda mais que você não foi criado em fazenda.
Belinha, quando é que nós vamos conhecer a fazenda, hein? Ai, não aguento mais de curiosidade.
Calma, agora o sol tá muito forte. Faz mal ficar andando por aí. Vai descansar um pouquinho no seu quarto, eu te levo lá. Lá pras 4h30 eu te chamo e a gente vai dar uma volta.
Foi então Belinha, nossa menina feminista, hein, quem diria, mas também na voz de Mara Regi ela não podia ter outro destino, né, não? E Viva Maria recebe agora a nossa querida amiga jornalista Natália Mendes, que integra a equipe da Rádio Nacional da Amazônia aqui na EBC, ela que está produzindo um especial que ao longo desta semana que começa hoje haverá de emocionar toda a audiência dessa emissora que foi berço para as histórias da nossa saudosa tia Lininha e que há 15 anos viram calar a sua voz. Mas nem tudo é saudade, porque para além dela nós estamos aqui revivendo momentos de grande alegria, momentos de grande emoção, e é a Natália, quem vai antecipar um pouquinho dessa produção que está fazendo com que ela mergulhe na memória, no acervo da EBC, há várias semanas. Quanto tempo mesmo, Natália, que você está pesquisando?
Então, já quase um mês de pesquisa mesmo que eu comecei. É meu primeiro projeto aqui na Rádio Nacional da Amazônia. Eu acabei de chegar na equipe, né? Faz pouco tempo que eu tô na equipe. E aí, a Tayana Borges, nossa coordenadora, já me deu essa sugestão, que falou: olha, Natália, as pessoas pedem muito para ouvir as coisas da Tia Leninha. As pessoas querem reviver essas memórias. Então, por que a gente não faz essa série especial para falar um pouco sobre ela, né? Então, a gente tinha essa data, né? Amanhã completam-se 15 anos do falecimento dela, mas a gente não quer comemorar que ela se foi, não. A gente quer celebrar a figura que ela foi, né? Então, são 5 episódios, vai ao ar no Tarde Nacional Amazônia, programa da Juliana Maia. E aí, cada episódio, a gente vai contar um pouquinho dessa trajetória.
Beleza, mas eu quero saber, você não chegou a conhecer pessoalmente a Leninha?
Não, a Leninha faleceu em 2008, eu entro na EBC em 2012 só. Só que quando eu cheguei aqui na EBC, a gente ouvia muito essas histórias, assim, do alcance, assim, e como ela conseguia mesmo, assim, arrastar uma multidão de ouvintes, assim. A gente, eu lembro que eu ficava muito impressionada, e o pessoal falava: não, parece que quando ela chegava na Amazônia, o pessoal fazia tapete de rosa pra ela passar. E eu, gente, será que era tão grande, assim? E aí, estudando, aprendendo e puxando esses relatos, eu entendi que ela era tão grande, assim, que ela realmente deixou uma marca, não só nos ouvintes da Amazônia, porque ondas curtas, ela chegava muito longe. Então, a gente tem depoimentos de pessoas de todo o país que ouviam a Leninha, que eram crianças da Tia Leninha.
E nesse mês de mergulho na memória, quantas pessoas você ouviu?
Conversei com mais de 10 a 15 pessoas, assim. Também consegui recuperar muita coisa do nosso acervo, né? Como você falou, alguns materiais já estavam lá, então também fui fazendo essa pesquisa de acervo para ter esses depoimentos, mas, assim, primeiro episódio, falei pra você, né? A gente vai contar a história da Tia Leninha. Tem depoimento dela, tem depoimento de amigos, assim. Então, só esse primeiro episódio já tem umas 10 pessoas falando sobre ela.
E a duração dele, qual é?
Olha, tá meio documental, assim. Assim, vai ser mais ou menos uma meia hora cada episódio,
né? Mas merecidamente, porque a gente quer se emocionar como você. E eu queria que, em meio a tantos relatos, em meio a tantas vozes, qual aquela que mais emocionou, o que você jamais imaginou pudesse fazer parte da história e do legado da Leninha?
Bom, eu comecei a pesquisar e vi que tinham duas pessoas, assim, não eram ouvintes, não eram colegas, que resolveram estudar a Tia Leninha na academia, assim, como tese de mestrado. É o Cláudio Paixão, que a gente conhece, que participa bastante aqui da nossa programação da Rádio Nacional da Amazônia, que é um pesquisador, assim, referência da rádio, né? Ele pesquisa muito a história da rádio, tem muito acervo sobre isso. E a Simone Neves, que também fez uma tese de mestrado sobre a Tia Leninha. Então, os dois eram ouvintes, o Cláudio lá no Maranhão, a Simone lá em Minas Gerais. E eu fiquei muito comovida com a história da Simone, porque a Simone conta que na cidadezinha que ela morou, no interior de Minas, só chegou energia elétrica em 2008. Então, ela só tinha acesso ao rádio. Então, era. E a mãe dela descobriu o programa meio sem querer, assim, mudando a estação, e descobriu que tinha um programa que passava naquele horário, e aí todo dia ela e a irmã começavam, aí ouviam as historinhas, ouviam as músicas. E Simone, hoje professora, mestre, ela só foi à escola aos 8 anos de idade. Olha. Quando ela chegou na escola, ela começou a ouvir histórias de contos de fada, de Cinderela, Branca de Neve, Bela Adormecida. Ela, eu já conheço essas histórias, porque eu ouvia no programa da Tia Leninha. Ela fala que não tinha livros em casa, mas quando ela chegou na escola, ela teve essa memória de ter ouvido isso no programa da Tia Leninha.
Pois é. Agora, um grande parceiro, amigo, um irmão na trajetória de vida da nossa querida e saudosa Leninha, é Tom Zé, né?
Com certeza.
Então, ele praticamente era coautor das obras, né? Sim. Que ela nos deixou. O que ele disse dessa saudade?
Olha, ele falou pra mim coisas que ele nunca tinha falado antes. Então, assim, eu fiquei até honrada, porque o Tom Zé, igual você falou, uma referência. Deu várias entrevistas sobre essa história do programa, que era realmente um programa feito a quatro mãos, né?
Isso.
Que era Leninha e ele, com toda a parte musical, produção artística. Então, ele fala que eles trocavam muita ideia, que eles eram muito antenados e muito afinados. E ele fala, assim, que é a melhor amiga que ele já teve na vida. Que ele sentia muita falta dela, assim, todos os dias. E que ele conta que eles andavam de braços dados no shopping, assim. Que era uma relação de muita amizade, de muita amizade, sintonia até. Ele falou que, mais assim, quando a Heleninha já estava um pouco doente, ela... muito fragilizada pela situação, né? Então, ela às vezes tirava o telefone da linha, porque ela não queria falar com as pessoas. E aí, ele me contou que uma vez ela tirou o telefone da linha e pouco tempo depois ele tentou ligar pra ela e ela atendeu. Não era uma época de celular, eu acho que ela nem tinha celular, ela era super contra celular, pelo que eu pesquisei também. E aí, bem na hora, ela atendeu. Aí ela, então, Zé, você não acredita. Tem um segundo que eu acabei de colocar esse telefone na linha e o telefone tocou e era você. Então ele fala assim, a gente se comunicava por telepatia, parece.
Que maravilha, né? Telepatia que até hoje é sintonia fina com o nosso rádio coração.